Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Estígio Brasil deste domingo, 8 de setembro de 2024.
Eu vou falar de um problema que atinge dezenas, centenas de deixistas e radioescutas no mundo inteiro, e é uma dor de cabeça para os radioamadores. QRM. Já há algum tempo eu venho buscando achar alternativas, soluções para os meus problemas na rádio escuta no FM. Porque eu tenho aqui um nível muito alto de interferência de LEDs, de interferências de placas solares, e infelizmente eu não tenho encontrado soluções, principalmente para as minhas escutas noturnas, já que o LED está tomando conta da cidade. Cada vez mais eu tenho dificuldade de encontrar um filtro que possa solucionar esse problema. Recentemente um amigo me disse: Fábio, dá uma olhada neste artigo. E eu resolvi dar uma olhada e fiquei surpreendido com os resultados. É um filtro de 1 para 1, um balão que trabalha até 500 MHz. E eu pensei, por que não testar? Para minha surpresa, eu não consegui melhorar os resultados no FM. Pelo contrário, além de trazer mais interferência, derrubou o sinal do FM. Então eu resolvi testar em outras frequências, e quando cheguei na faixa do AM, quase desapareceu a QRM. Parecia que eu tinha voltado aos anos 80, onde o ruído era pouco. É claro que estou exagerando um pouquinho, mas perto do que eu tenho de interferência aqui, LED, computador, questões elétricas, realmente, o filtro é mágico. Eu vou mostrar ele agora, fazendo alguns comparativos para você que faz DX, para você que faz rádio escuta em outras frequências, principalmente no AM, utiliza antena externa e precisa de um filtro para derrubar esses ruídos. Aqui está ele. Vamos aproximar da lente aqui mais um pouquinho. Aí, ó. Este é o pequeno balão que estou utilizando no AM. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link para a loja onde eu comprei este pequeno filtro aqui, que fez toda a diferença nas escutas do AM. Mas o que vocês vão ver agora entusiasma, tanto que estou fazendo algumas escutas na amplitude modulada, mesmo sem ter antena de AM. Eu utilizei a antena do FM e o próprio cabo serviu como antena, e já foi suficiente para me dar sinais em quase todos os canais do AM. E vocês vão ver agora o antes e o depois que eu coloquei este pequeno filtro aqui. Lembrando que este filtro está na descrição do vídeo com o link onde você pode comprar no AliExpress.
Eu comecei a escrever, na verdade, faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo, não.
Ponieron las redes, la buena noticia es que la mayor parte del estudiantado, usuario, obviamente.
Que no haga cálculos, ¿no?
Sí, 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 abolir las matemáticas,
Reservado para propaganda eleitoral gratuita. Lei número 9504/97. Horário reservado.
Quatro horas. 28, 69 e 21. E aí, pode pagar aí.
Completo o uso da instituição como uma ferramenta para.
A Mata Atlântica, que são os seus diagnósticos sobre os problemas da cidade, isso desapareceu inteiramente.
E fixa que cada dois meses o governo deverá ajustar os presupuestos das universidades de acordo à inflação.
En el aire de Radio.
Hasta las 9 de la noche. A un paso del centenario, Radio Buenos Aires cumple 99 años.
secretarias de esporte municipais, além das estaduais e distritais, poderia sim pulverizar as verbas de tal modo que prejudicaria a finalidade de investimento nos jogos escolares de esporte.
Como você pode ver aí, o sinal está mostrando nitidamente na tela ruídos. Quando eu aproximo a mão, eu coloco minha mão em torno do filtro, o nível de ruído cai e o som fica mais limpo. Isso quer dizer que ele precisa estar dentro de uma pequena caixa metálica para evitar que ruídos externos do ambiente entrem pelas conexões do filtro e invada o FM. É verdade que FM e VHF sempre é mais difícil para fazer uma boa filtragem. Eu não vou mostrar outros exemplos em outras frequências porque não há necessidade. O AM foi onde eu consegui os melhores resultados. E se você realmente quer ter um melhor resultado utilizando uma antena externa para ligar na recepção do seu rádio portátil, no seu rádio de base ou no seu SDR, está aqui a dica. Ó. Eu estou pensando até em comprar outro filtro desse para eu ter aqui, porque eu fiquei realmente muito espantado com a capacidade deste pequeno balãozinho aqui, que realmente salvou as escutas do AM. E eu consegui escutar a Rádio Universidade de Pelotas, da minha cidade natal, aqui em Rancho Queimado. Vou colocar um pequeno trecho da escuta que eu fiz, o antes e o depois.
Temperatura aqui na cidade de Pelotas de mar, temperatura de 13 graus.
Então aqui embaixo na descrição do vídeo está o link deste pequeno filtro aqui. Você pode ir diretamente para a loja, tem outras lojas também que tem este filtro para derrubar a maldita QRM no AM. Eu continuo aqui buscando soluções para derrubar os malditos LEDs, que são realmente o meu maior problema. Durante o dia, o próprio software do SDR Sharp consegue me ajudar para derrubar os sinais dos inversores solares. Esses aí eu não estou tendo problema, eu faço um estreitamento de banda, deixo ali por volta dos 386 MHz, aliás, kHz, que é o suficiente para eu escutar a emissora que eu estou sintonizando. Aplico o noise blanker e adeus QRM dos inversores solares. Agora, os LEDs no FM realmente é uma coisa que eu estou buscando um milagre, vamos dizer assim, para acabar com ele. Talvez algum sistema de cancelamento de sinal seja a solução, utilizando duas antenas. Mas se as fontes dos LEDs que eu recebo aqui são de vários locais, fica difícil apontar uma antena para uma fonte de sinal ruído e ainda conseguir ter uma banda limpa para escutar FMs e fazer DX noturno, que é uma parte das 24 horas que eu estou perdendo a janela de escuta noturna no FM. E não esqueça, por apenas R$ 4,00 por mês, você me ajuda a manter o canal e também a comprar esses pequenos brinquedos aqui, essas novidades que vai ajudar muita gente a fazer a rádio escuta no AM. Eu tenho certeza absoluta que você vai poder colocar aquela super antena lá fora, fazer a colocação desse filtro e ainda ter grandes resultados na amplitude modulada no AM. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Schlein. E como sempre, temos as sugestões de escuta, razão pela qual sugerimos contar com papel e lápis para poder fazer as anotações. Lembramos que todas as frequências estão expressadas em kHz e os horários sempre são em UTC, isto é, em tempo universal coordenado. E a primeira sugestão nos leva para a Austrália, onde transmite a emissora religiosa Reach Beyond Austrália, que nos oferece a oportunidade de escutar exóticos idiomas através da onda curta. Por exemplo, podemos sintonizar ela em língua Bhojpuri aos dias, às quartas-feiras, de 13 a 13 e 15 horas, pelos 11.900 kHz, e às terças, de 13 horas 45 até 14, nos 11.900 kHz também. Já em língua Chhattisgarhi, às sextas e sábados, de 13 a 13 e 15 horas, também nos 11.900. E em língua Dzongkha, às terças, quartas, quintas, sábados e domingos, às 11 e 30 horas, até 11 e 45, pelos 12.010 kHz. Já aos sábados e domingos, também de 11h45 a 12 horas UTC, pelos 12.010 kHz. Podemos tentar também captar a Reach Beyond Austrália, transmitindo em língua Himachali, exclusivamente às quintas-feiras de 13 a 13 e 15 horas, pelos 11.900 kHz. Todas as transmissões indicadas são destinadas para o sudeste da Ásia. E passamos agora para o Equador, de onde emite a diário na frequência de 6.050 a HCJB da cidade de Pichincha, que foi reportada pelo colega espanhol Manuel Mendes, entre 4 horas 22 minutos e 5 horas UTC, com o programa Ritmos e Canções da Nossa Terra, com encerramento das emissões às 5 horas UTC. A seguinte sugestão de escuta nos leva agora para o Egito, país do qual transmite a Rádio Cairo, em francês, às 20h30 horas UTC, na frequência de 9.900 kHz. A emissora clandestina Ziokaze transmite em japonês para a Coreia do Norte, conforme o seguinte esquema, de 13 a 14 horas pelos 5.930 e pelos 7.280. De 14 horas 05 minutos até 14 horas 35, pelos 6.070 e pelos 7.310 kHz. De 16 a 17 horas, pelos 5.955 e pelos 6.135 kHz. E também a emissora clandestina Ziokaze transmite de 17 e 5 minutos até 18 horas 5 minutos pelos 7.340 e 7.435 kHz. A Voice of Vietnam transmite o seu serviço em idioma indonésio, transmitindo do sítio transmissor denominado Hanoi Sontai, nas proximidades da capital do país, e transmite a diário de 13 a 13 e 30 horas UTC, frequência de 12.020 kHz. O deixista espanhol Manuel Mendes informa que escutou Rádio Educación, única emissora que transmite na onda curta do México, exatamente transmitindo da capital do país, na frequência de 6.185 kHz, na faixa de 49 metros, entre 4 horas 35 e 7 horas e 20 minutos UTC. A emissora se identifica da seguinte maneira, isto é Cultura México, sinal internacional, onda curta da Rádio Educação. E já na parte final das recomendações de escuta, hoje queremos acrescentar alguma informação sobre a nova emissora peruana ativa na faixa de 60 metros. Estamos em condições de afirmar que persistem as dúvidas acerca de se esta estação se denomina Rádio Integración ou Rádio Senda Cristiana. A nova rádio vem sendo escutada em diferentes horários através da frequência de 4.820 e transmite da localidade de Cotahuasi, departamento de Arequipa, a sua programação que é religiosa. E agora sim, a última sugestão. O Sudão é um país pobre, também muito sofrido, que padece por estes dias uma cruel e devastadora guerra civil. A rádio Ombundurman do Sudão é a sua emissora governamental de onda curta e ela pode ser reportada na frequência variável de 7.200 kHz via Al-Fatihah, proximidade de Khartoum, capital do país. A estação, que opera com a nada desprezível potência de 100 kHz, transmite das 4 horas UTC ou ainda antes em língua árabe, com muita boa recepção no sul da América do Sul. E chegamos então já ao final do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン.
RAI Argentina al Mundo.
La RAI Argentina al Mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al Mundo.
Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto? Agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo.
Promoção Rádio Palavra Alegre. Envie-nos uma mensagem pelo WhatsApp 319-9609-4070 e receba uma caneta personalizada da nossa rádio. Promoção válida para as 15 primeiras pessoas que enviarem uma mensagem agora dizendo que estão ouvindo nossa programação.
No ar, Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação, Danilo Nonato.
Olá, boa noite. Hoje é sábado, no ar, mais uma edição do programa Rádio DX, aqui pela Madagascar World Voice, programa Palavra Alegre, serviço em língua portuguesa. Eu sou o Danilo Nonato e a partir de agora vamos fazer uma viagem no mundo do rádio, das ondas curtas e das telecomunicações. Começando o nosso programa, eu trago dados referentes ao número de rádios presentes nos aparelhos de celular. A Anatel diz que 72% dos celulares vendidos no Brasil têm chip FM ativado. O Brasil conta com um grande contingente de aparelhos celulares com chip FM ativo de fábrica, ou seja, são dispositivos que têm a plena capacidade de captar rádio FM e oferecem esse tipo de serviço como algo padrão em suas funções. Segundo o levantamento da Anatel, são cerca de 72% dos aparelhos comercializados em território brasileiro que dispõem dessa funcionalidade para o usuário. Cenário consideravelmente favorável ao rádio brasileiro na comparação com o que se observa em outros países, tá bom? Então, portanto, essa informação eu julgo como uma conquista, né, da radiodifusão, a presença do chip FM nos celulares. E agora, começando o nosso programa, eu trago o rádio escuta e DXista Ulisses Galete com mais um programete referente a UVB 76.
Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Daremos continuidade à matéria sobre a misteriosa rádio russa UVB-76, de autoria de Felipe Klink David. Vamos lá. Sabe-se que as estações de números existem por aí desde a Segunda Guerra Mundial, como documentado pelo projeto CONET, uma compilação de gravações que foi lançada pela primeira vez em 1997. Existem algumas russas, norte-coreanas, norte-americanas, as cubanas e as britânicas. Os amadores de ondas curtas suspeitam que o M16 estava por trás da mais famosa estação de números no planeta, a tão reverenciada Lincolnshire Hunter. Um grupo online que se autodenomina Enigma 2000 coleta dados sobre números de estações de todo o mundo. Joachim Schaffer, que dirige a filial alemã do grupo, acredita que a UVB-76 não é nenhuma estação de números típicas, mas certamente é uma delas. Normalmente, diz ele, as estações começam suas transmissões com um sinal de chamada. Em seguida, passam para uma introdução própria. A Lincolnshire Hunter, por exemplo, tem o seu apelido porque cada transmissão começava com os dois primeiros compassos da canção popular inglesa com o mesmo nome, antes de começar a transmitir os números. Já a UVB-76 é diferente, por causa de sua estrutura. Na maioria das vezes, não é apenas a campainha irritante e repetitiva. As mensagens vêm em horários irregulares e isso é muito estranho. Aliás, foi este formato anômalo que levou alguns pesquisadores da UVB-76 a sugerir que ela não é só uma estação de números, mas algo mais. Um ex-funcionário europeu de alto escalão e investigador de longa data do bloqueio soviético às estações de rádio ocidentais, conhecido por seu nickname JM, afirma que o propósito da campainha é transmitir ordens codificadas para as unidades militares na Rússia, não para espiões fora de suas fronteiras. JM observa que a maioria do que foi reunido sobre a estação indica que sua frequência é de 4.625 kHz e seu principal transmissor é de 20 kW. O transmissor de backup é de 5 kW e sua antena horizontal dipolo aponta para uso convencional militar. Brian Tabris, um engenheiro de produção de 21 anos de idade de Jacksonville, na Flórida, concorda e propõe uma teoria ainda mais inócua para explicar as perturbações de 2010. Ele acredita que foi apenas ruído rosca fabricado por engenheiros de som para calibrar os equipamentos de áudio. Poender, um pesquisador de rádio e consultor financeiro perto de Roterdã, diz que agora está confiante de que a UVB-76 é 100% controlada por militares russos. Ele baseia esta conclusão na sua análise dos conhecidos postos militares russos. Abre aspas. Descobrimos uma rede russa no início dos anos 90, mas levou 2 anos de pesquisas para realmente descobrirmos quem eles eram. Parecia ser uma rede de embaixadas soviéticas, consulados misteriosos e provavelmente também a KGB e GRU. Um número de pessoas em todo o mundo escutava e trocamos mensagens, gravações e analisamos o material até que finalmente descobrimos quem eles eram. Isto é que torna tudo mais divertido. Fecha aspas. Uma nova intriga sobre a UVB-76, ou MDZ-HB, é a questão da sua localização. Logo após os levantes de agosto e setembro de 2010, com toda a parada e partida e as batidas e sussurros na sala, os ouvintes relataram outra mudança notável. A posição da estação parece ter movido no dial. JM, o ex-funcionário europeu, desde então ajudou a traçar a sua localização aproximada para perto da cidade de Pskov, perto da fronteira da Rússia com a Estônia. Mas ninguém foi capaz de triangular exatamente onde a transmissão está vindo. Ari Buender teoriza que a mudança estava relacionada a uma reorganização militar russa, que rolou em setembro daquele ano. quando os distritos militares de Moscou e Leningrado foram fundidos para formar um novo centro de comando em São Petersburgo. Supostamente, isso explica por que a UVB-76 também mudou seu sinal para centenas de quilômetros a noroeste. No próximo programa, daremos continuidade a esta matéria. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos.
E agora eu convido o nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota com mais uma edição do Arquivo DX.
O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX.
Nos anos 70, a Rádio Difusora Nacional da Nicarágua transmitiu em ondas curtas de 49 metros por 5.950 kHz. Essas transmissões eram bastante ouvidas tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América do Sul. Este e outros áudios estão disponíveis no canal Radioscopia e no canal DX Clube do Brasil no YouTube.
Radiodifusora Nacional de Nicaragua. Onda media 620 kHz. Probando nuevos transmisores de onda corta en 5.950 kHz. Media potencia de 50.000 vatios. De toda la República. A este medio preveemos a los habitantes de toda la República, en especial a los de León y Matagalpa, para que no abandonen sus hogares ante los falsos rumores que han hecho difundir individuos delincuentes, con un vano propósito de saquear las viviendas de las personas incautas. Por otra parte, recordamos a la ciudadanía que la Guardia Nacional de Nicaragua controla la situación en todo el país. Nuestra poesía de José Ramírez Morales, nacido en Granada, Moro Chugá.
En una soleada mañana de junio, hallé una flor. Sus pétalos surgían al espacio infinito. La brisa mecía su tallo. Le robaba el aroma y lo esparcía. La tomé entre mis manos. Y al contemplarla comprendí el sentido de la belleza, el sentido de la eternidad, el sentido de la belleza.
Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.
Obrigado, Antônio Ribeiro da Mota. Eu volto na próxima semana com mais uma edição do Rádio DX. Fiquem com Deus, com direção do jornalista Rômulo Dante. Uma excelente noite, um bom sábado.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional. Flávio Aguiar.
O governo alemão decidiu endurecer sua política em relação aos refugiados considerados como em situação irregular ou ilegal no país. Na semana passada, já houve a deportação de um primeiro grupo para seu país de origem, o Afeganistão. A decisão aconteceu na sequência de um atentado a facadas na cidade de Solingen, perto de Colônia e Bonn, a antiga capital da Alemanha Ocidental. O atentado deixou um saldo trágico de 3 mortos e vários feridos, alguns com muita gravidade. A polícia deteve um suspeito, um cidadão sírio, que pedira asilo no país e o tivera negado. o acusado só reaparecer no trágico incidente em Solingen. Ele fora admitido na Bulgária e deste país passou para a Alemanha. O governo alemão aprovara sua deportação para aquele país de onde viera. A Bulgária concordou com a deportação, mas ela acabou não acontecendo devido à desaparição do acusado. A organização Estado Islâmico divulgou um vídeo em que reivindicava a autoria do atentado como uma vingança pelo que estava acontecendo com os palestinos na faixa de Gaza. Seguiu-se um tumulto político em que o líder do principal partido de oposição, Friedrich Merz, da União Democrata Cristã, acusou o governo do chanceler Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, de negligência e propôs uma ação conjunta para solucionar o problema. Surpreendentemente, o chanceler aceitou a proposta, o que levantou receios de que sua coalizão de governo, formada também pelo Partido Verde e o liberal FDP, rachasse. Isto não aconteceu, pois os líderes destes partidos apoiaram a decisão de Scholz. Há, na Alemanha, mais de 50 mil ordens de deportação contra refugiados que tiveram negado seus pedidos de asilo. Entretanto, destas, até o momento, somente pouco mais de 20 mil foram efetivadas. A esmagadora maioria destas deportações atinge originários de países africanos ou do Oriente Médio, muitos dos quais entraram na União Europeia através de outros países, dirigindo-se depois para a Alemanha. Scholz comprometeu-se a restringir essa possibilidade de acesso, além de agilizar as deportações já aprovadas e o julgamento dos casos pendentes. Para complicar o cenário, a economia alemã vem se retraindo nos últimos tempos, num processo de desindustrialização, apesar dos esforços por parte do governo de revitalizar a indústria bélica militarista alemã. Neste quadro, à beira do abismo de uma recessão prolongada, a busca de bodes expiatórios prospera, e os candidatos mais cotados para esta função são os emigrados provenientes do chamado Terceiro Mundo, em particular os muçulmanos, sobre os quais sempre paira a suspeita, no mais das vezes infundada, de adesão a grupos terroristas. Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Caritas, vem manifestando preocupação de que esta circunstância possa desandar num quadro de discriminação generalizada. Estes últimos desenvolvimentos na Alemanha se dão num contexto continental de crescimento das discriminações contra estrangeiros não europeus, como aconteceu recentemente no Reino Unido, onde um ataque fatal contra crianças, também a facadas, deflagrou uma série de vandalismos contra mesquitas e centros de acolhimento de imigrantes, insuflados por mensagens mentirosas de extrema-direita sobre a identidade do assaltante, divulgadas na internet. Durante a década e meia do governo da chanceler Angela Merkel, da União Democrata Cristã, a Alemanha destacou-se por uma política generosa de acolhimento de imigrantes e refugiados de todas as partes do mundo. Agora, esta abertura vem se fechando gradativamente, em parte por pressões de seu próprio partido, que, em disputa com o Alternative für Deutschland, arrisca voltar-se também, como a coalizão governamental, para políticas que revigoram o fantasma da xenofobia e da discriminação.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.